Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, este é o programa Oriente-se e eu sou Florbela Guo do estúdio de Beijing. E hoje quem apresenta o programa junto comigo é nosso colega brasileiro Luiz Tasso Neto, que acaba de voltar das férias. Olá, Neto.
Olá, Flor. Olá, amigos. Tudo bem? Com muito prazer que eu volto aqui das minhas férias. Fui passar férias no Brasil. Foi muito bom. Voltando com novos ares para apresentar o programa Oriente-se.
Muito bom. Oi, Neto. Eu tenho uma pergunta para você. Quantos anos você já mora em Beijing?
Eu já moro em Beijing há quase 3 anos e meio.
Então você deve já conhecer e já passou várias vezes pela rua Wangfujing, né?
Ah, com certeza. Famosa rua comercial de Wangfujing, também conhecida como Rua de Ouro, fica na região central da capital chinesa. Em seus cerca de 2 mil metros de extensão, enfileiram-se lojas e shopping centers de todos os tipos. A rua está no centro histórico de Beijing, a leste da Praça Tiananmen, e perto dela passa a linha 1 do metrô, que tem uma estação com o mesmo nome da rua, Wangfujing.
Ah, então você conhece muito bem este lugar. Sim, é uma rua comercial bem próspera e de longa história. Surgiu como via comercial em 1903, quando muitas empresas e bancos se instalaram ali devido à proximidade com o bairro onde estão se concentravam as embaixadas estrangeiras. Dos anos 1950 em diante, a rua Wangfujing se tornou um centro comercial consolidado, tendo o mercado Dong'an e a Baihuo Dalou como as principais lojas de departamentos. Hoje em dia, além de marcas famosas internacionais, é a rua que concentra o maior número de lojas tradicionais centenárias no país. Num percurso de 200 metros, encontram-se as lojas antigas como a Sapataria Tongshenghe, a Chapelaria Shengxifu, o Antiquário Bao Zhiyuan, a Casa Comercial de Casacos de Pele Jianhua, a Loja de Sedas Rui Fuxiang, o Salão de Beleza Silian, etc. Quase todas estas marcas têm mais de 100 anos de história. No entanto, Wangfujing não tem apenas lojas. Há outras atrações também, como por exemplo, a Catedral Católica de São José.
No programa de hoje, vamos levar os ouvintes para a Catedral Católica na rua de Wangfujing para ver suas atrações. Nossa colega Clara Li será nossa guia.
As catedrais não são muito populares entre os turistas na China, principalmente por causa do grande número de atrações históricas e arquitetônicas. Porém, vale a pena visitar a Catedral Católica de São José. Fundada no século XVII, a igreja testemunhou a derrubada do sistema feudal e o início da era moderna. Hoje vou levar você a esta construção religiosa para procurar mais sobre a sua história ilustre. Tenho uma paixão por visitar catedrais. Gosto do dedo da Capela Sistina, dos sinos da Catedral de Notre Dame, do estilo beneditino da Abadia de Westminster, em Londres. Todas as catedrais têm suas características próprias que as tornam únicas e belas. Naturalmente, as catedrais se integram na minha lista de visita em Beijing. A Catedral Católica de São José, fundada no século XVII pelos missionários europeus, é considerada uma das catedrais mais bonitas em Beijing. É a segunda catedral católica mais antiga da cidade. Em centenas de anos, a igreja foi destruída e depois reconstruída totalmente por 3 vezes, 2 vezes por incêndio e 1 vez por terremoto. Fiquei fascinada pela história e decidi a visitá-la. A catedral é conhecida pela sua enormidade, solidez e grandeza. Tem 3 campanários que apontam ao céu. Não foi construída no estilo gótico, que era popular durante o período medieval, mas combina características romanas e arquitetura chinesa. É uma estrutura de madeira revestida com tijolos cinzentos. Em frente da catedral, há uma praça rodeada de árvores, vasos de flores e bancos. Este espaço serve para pedestres, pois os carros são proibidos de estacionar aqui. A praça é um lugar popular que pode ser utilizado para casamento e fotografia de moda. Aqui tem uma estátua fincada em frente da catedral, sendo o seu padroeiro São José. Há um portão com estrutura de tijolos diante da rua de Wangfujing. Parece que a catedral já está aqui há muito tempo. No topo da entrada há uma cruz, o símbolo do cristianismo. Também há outras cruzes sobre os três campanários, entre os quais o do meio é maior do que os outros. Há três portas na parte da frente da catedral e todas são fechadas. Existe um sinal que indica que os turistas precisam entrar pela porta lateral. Quando entrei na catedral, um coral ensaiava para a missa dominical. A paisagem interior é mais bonita do que a exterior. Parece que voltei imediatamente ao período medieval da Itália apenas por passar a entrada. O sarão é muito largo, sustentado por 18 colunas de tijolos. De acordo com informações do guia, o diâmetro de cada coluna é de 65 centímetros e a forma da base é quadrada. Há pequenos lustres pendurados no teto entre essas colunas. Encontrei com Teresa Bergusicki em um banco perto das colunas. Oriunda da Croácia, chegou a Beijing há 3 meses. Disse que as catedrais daqui são diferentes das no seu país. Ela disse assim, a catedral é realmente linda, mas é uma coisa única chinesa. Na Europa, catedrais são normalmente feitas por pedras e têm uma história de centenas de anos. Aqui é a mais nova e conta com características chinesas, especialmente seus materiais de madeira. A China tem esses desenhos específicos e você pode ver também em catedrais. De fato, há algumas características chinesas na catedral, como os versículos da Bíblia, escritos com forma de bar, que são pendurados em cada lado do altar. Em cima, tem um grande lustre. O altar é coberto por uma folha púrpura com uma cruz e várias velas. Todos os lados têm muitas pinturas a óleo sobre a crucificação de Jesus e a paixão do Cristo. Muitas dessas pinturas religiosas preciosas foram feitas pelo famoso pintor e missionário jesuíta italiano Giuseppe Castiglione. Quando a catedral foi fundada em 1655 por Lodovicus Buglio e Gabriel de Magalhães, eles não imaginavam que ela se tornaria um dia numa tradição turística popular para os católicos em Pequim. Durante vários séculos, vários missionários como John Aidan Scovosel, Ferdinand Verbieste e o Giuseppe Castiglione moravam aqui. Após a visita, o meu entusiasmo para visitar catedrais só aumentou. Tenho ainda mais interesse em procurar mais igrejas para visitar. O que mais gosto sobre catedrais é que elas não eram abandonadas, como os castelos medievais da Europa. Até o momento, ainda funcionam como um local de culto e reflexão para os clérigos e seus seguidores.
Caro ouvinte, fizemos uma visita completa pela Catedral Católica de São José, guiados por nossa amiga Clara Lee. Vamos agora para uma pausa musical e logo logo voltamos e continuamos o passeio pela rua de Wangfujing.
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se!
Este é o programa Oriente-se. Aqui somos Floribela Guo e Luiz Tassoneto, do estúdio de Beijing. Hoje apresentamos aos ouvintes a Rua do Ouro em Beijing, Wangfujing. Neto, você lembra que numa entrevista, você perguntou ao jogador brasileiro do clube Shandong Luneng, Junior Urso, o que comeu na China na primeira refeição? E ele respondeu que comeu escorpião, lembrou?
Ah, sim, lembro sim. Foi uma grande surpresa para ele. Ele ficou até... não sabia se devia comer ou não, mas ele não queria fazer desfeita aos novos patrões, né? Que ofereceram o jantar para ele e ele acabou comendo o escorpião.
E no Brasil, ninguém come o escorpião?
Não, no Brasil a gente tem medo de escorpião.
Nunca, ninguém.
Nunca. No Brasil o pessoal foge de escorpião, porque é um bicho que tem uma ferroada muito forte, diz que pica e dói bastante. E pode até ser mortal, dependendo do tamanho da pessoa, enfim, da saúde.
Ah, então os chineses, parece que os chineses têm mais coragem, né?
É, ou mais fome, né?
Claro. Muita gente.
É verdade.
A gente tem que procurar comida, muita comida. Ok, mas aqui na China o escorpião também é um prato incomum nos restaurantes, grandes restaurantes. Mas nos churrasquinhos de rua, ele é encontrado facilmente. Em Wangfujing, há um lugar para comer petiscos, incluindo o escorpião. A nossa colega Inês Chu foi experimentar essa delícia particular. Ela compartilha com você e com nossos ouvintes essa experiência.
Bom, vamos ouvir o que diz a Inês, então, e ver se vale a pena provar o escorpião.
Vamos!
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
A rua de Wangfujing é considerada como um dos lugares onde se servem as comidas mais exóticas em Beijing. São diversas iguarias especiais, como insetos fritos, escorpiões, estrelas do mar, cavalos marinhos, bichos da seda e centopeias. Com uma longa história que pode datar da dinastia Ming, Wangfujing é criticada por bloggers por causa dos preços super elevados e superestimados. No entanto, Wangfujing, sem dúvida nenhuma, é um lugar a não se perder para todos os turistas. Eu decidi dar uma volta para Wangfujing e provar algumas comidas exóticas servidas por aqui. Boa sorte para mim! Cheguei a Wangfujing e é tão movimentada e ativa como eu imaginava. Tem muitos cheiros e sons. Todas as lojas estão abertas ao público e servem uma variedade de delícias, como comidas doces e salgadas. Olhando fixamente os escorpiões, não tenho certeza se eles estão vivos. Um deles ainda está em movimento, mas os outros ficam parados. Isso é realmente assustador. Tento reunir coragem para pedir um, mas primeiro vamos dar uma olhada rápida nos arredores. Tem muitos tipos de comida disponíveis em Wangfujing. Aqui tem um cheiro muito bugente de todas as guloseimas e sabores. Não dá para dizer que o cheiro é ruim, mas é diferente. É um cheiro que eu nunca senti, parecendo que nunca visitei essa rua. Uma pessoa que faz escorpiões contou para mim que todos os bichos aqui são vivos. São crocantes e deliciosos. Ele disse, você deve experimentar um, vai pedir mais após acabar de comer. Cada espedinho custa apenas 25 yuans. Bom, agora eu vou tentar comer o escorpião. Dizer que estou com medo seria um pouco de eufemismo. Não só porque isto é realmente assustador, mas também o meu paladar não deve me agradar por comer isso. Opa, não é mal. É salgado e crocante. De fato, é muito bom. Devo comprar mais para comer. Revendo a minha experiência na rua gastronômica de Wangfujing, posso dizer que foi horrivelmente maravilhosa. Após minha visita, percebi as razões por que Wangfujing é um dos pontos turísticos mais famosos em Beijing. Todos os cheiros, sons, pessoas e comidas fazem lembrar que Beijing é realmente um lugar encantado e uma metrópole internacional. O ambiente lá sempre me faz esquecer que eu estou em uma das grandes cidades comerciais da China. Esta rua gastronômica é um bom lugar para turistas e também para amigos se divertirem.
Olha, então, parece que o tal do escorpião não é tão ruim assim como parece. Não é tão ruim quanto é feio, né? Eu ainda não tive coragem de provar, mas um dia eu juro que eu experimento.
Eu vou junto com você.
Você já provou?
Uma vez.
E que tal?
Não lembro muito bem.
Ah, então.
Eu ainda era pequena.
Então tá combinado. Vamos juntos e provamos de novo, daí para você ter uma ideia agora como adulta de como é.
Vamos sim.
Bom, o programa Oriente-se de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua sintonia.
Aqui é Flor Bela Go junto com o Luiz Tassoneto. Temos encontro marcado para a próxima quinta-feira. Até a semana que vem.
Tchau, tchau.